Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Em marcha. Formatura da coluna. À vista da fronteira. Fortalecido em sua primeira resolução, não pôde, entretanto, o coronel Camisão executá-la sem deixar perceber algumas das antigas hesitações. Fora ali próprio que para 13 de abril marcar a partida, adiou-se para o dia imediato, embora, desde o romper do alva, tudo estivesse pronto e o corpo de exército em ordem de marcha. Só em hora avançada tornou conhecida a nova determinação, a tal respeito estendendo-se em explicações que a todos espantavam, provocando malignas interpretações, principalmente a propósito dos pousos, que fichara. Dispuseram-os com efeito de modo que a coluna chegasse à Bela Vista, ou em suas imediações, isto é, na fronteira, no sábado de Aluia ou domingo de Pava, para que ali se celebrasse esta solenidade. O assim diziam os críticos, os tiros de peça, iniciais de nossa entrada em fogo, serão os mesmos que geralmente a acompanham à cerimônia religiosa. A iniciativa da campanha será coberta pela festa. 13 de abril foi, pois aí um dia perdido. Gastar as horas da manhã em preliminares de viagem, inteiramente supérfluos, e cujo único objetivo parecia procurar entreter os soldados. Estes, aliás, a tudo se prestavam com a melhor disposição. Fizera-se ouvir o hino nacional e uma explosão de entusiasmo o acolhera. Vários ajudantes de ordem se despacharam então, cada qual do seu lado, a ler uma ordem do dia. Apelando para o patriotismo da coluna e ali relembrar a confiança nos chefes. Enérgicas aclamações estrugiram ainda, após esta proclamação, repetindo-se várias vezes. Chegar ao auge a animação. No entanto, tanto cair à noite, o que se passou sem que nos houvéssemos movido? Viram todos o comandante meditativo como sempre, passear na sombra, em frente à sua barraca, por mais tempo e mais tarde do que geralmente fazia. No dia seguinte, desfilou o corpo diante dele, com isto pouco a pouco se animou. Já a vanguarda? Contudo, devia dar-lhe motivos de reflexão, composta como era de homens de nossa cavalaria desmontada. E com Eto já relatamos que não tínhamos mais cavalos. Todos vitimados na região de Mimiranda por uma episodia do gênero da reais reflexa que a nós mesmos, tão cruelmente, vira provar. Quando muito puder o serviço de Fifaxina conservar alguns moares. Faltava-nos o elemento primordial da guerra nestes terrenos, a cavalaria, e não havia quem com isto se não impressionasse. Malgrado a diferença de feição, a que se tinham de resignar, nada perderam os nossos caçadores do aspecto marcial. Após eles marchava o 21. Batalhão de linha precedendo uma bateria de duas peças raiadas, depois o 20. Batalhão, outra bateria igual à primeira acompanhada pelo 17. De voluntários da pátria, e afinal as bagagens, o comércio com a sua gente e material, as mulheres do soldado, bastante numerosas. Ocupava o gado o flanco esquerdo, com as carretas de munições de guerra e de boca, massa confusa protegida por forte retaguarda. Tínhamos o Miranda à frente, os soldados o atravessaram, uns levantando acima d'água armas, cinturões, patronas, outros sobre uma ponte volante que os engenheiros acabaram de construir, auxiliando-os neste trabalho urgente 1-2. Tenente de artilharia, Nobre Guzmão, jovem oficial, cheio de inteligência, que nessa ocasião demonstrou o zelo que mais tarde sempre pôs em destaque 1. Mais de 2 horas tomou esta travessia, neste ínterim havia o coronel Camisão e seu estado maior lido as notícias e o correio de Mato Grosso acabara de trazer. Nenhum comunicado, oficial ou privado, relativo à invasão do Paraguai pelo sul viera ao nosso comandante, nem coisa alguma que a tal fato se ligasse. Seriam, no entanto, informes do mais alto interesse, até mesmo indispensáveis no momento em que nos aventurávamos à perigosa operação, sem que colimássemos prefixado fim. Às 2 horas da tarde recomeçou a marcha, cuja lentidão era extrema. Regulávamos o passo pelo dos bois que puxavam a artilharia ainda, de tempos a tempos. Todos estacavam, porque o próprio coronel, indo vindo com seu estado maior, da frente à retaguarda, punha-se com o óculo de alcance a examinar as cercanias, ora distraída, ora muito atentamente. Surpreendeu-nos isto, porque se jamais volviam para os mistérios, atravessávamos. Estavam inteiramente despidos, recentemente incendiados neles perecer até a erva rasteira, de modo que os atiradores distribuídos, no momento da partida, ao longo da nossa coluna, para guardá-la, a ela se haviam incorporado, dispensados de um serviço sem razão de ser. Ao cair da noite atingimos elevado cômoro. a 16 recomeçou a marcha na mesma ordem. Somente deviam os diferentes corpos alternar, de um dia para outro, a testa ao centro e a retaguarda. Seguíamos uma estrada formada de dois trilhos paralelos, espaçados por 3 ou 4 palmos de capim, e estendendo-se a perder de vista pelas planícies desnudadas. Uma outra moita, ou arbusto, quando muito surgiam de vez em quando. Só no horizonte se divisavam uns capões. Estavam os dois trilhos bem batidos, tornando-se visível que via pouco por eles tinham passado e tornado a passar cavaleiros e incontingentes avultados. Desta estrada partiam, de distância em distância, outros rastros de cavalos encaminhados para os acidentes do solo, que permitiam a visão ao longe. Não se podia mais duvidar que o inimigo nos observava a marcha. Fomos arpar perto do Morro do Retiro, onde ocupamos a vertente em cuja base nasce o volumoso ribeiro do mesmo nome. É nesse lugar admirável natureza, cor água emoldurada de palmares, entre margens ligeiramente sinuosas, revestidas de relva cor e fina, da mais bela cor esmeraldina. Não longe dali residira outrora esta Namei, senhorinha cuja hospitalidade já gabamos. Achava-se então casada em primeiras núpcias com um Lopes, João Gabriel, irmão do nosso valente guia José Francisco, e falecido em 1849. Residindo só com os filhos, então crianças, numa zona fronteiriça, onde não há a mínima segurança para os fracos, já fora outrora a viúva presa e levada por um magote de paraguaios. Reclamada ao cabo de algum tempo, pela legação brasileira em Assunção e Liberta em 1850, contra a ira, segundo o costume generalizado naquela terra, segundo o casamento com o cunhado, o nosso guia, que a estabelecera a estância do jardim. Ali, ao começar a invasão, de 1865, fora de novo presa e internada no Paraguai. A 17 de abril, pela manhã, deixamos o Retiro e, 2 léguas à frente, encontramos uma construção em forma de galpão ou cabana que evidentemente acabava de ser abandonada por uma ronda inimiga. Erguia-se-lhe ao lado um destes mastros de gigi a que os paraguaios chamam mangrulhos, grosso esteio ou travejamento de toscos madeiros, pelos quais trepam para descortinar, ao longe, os terrenos circunvizinhos. Haviam os nossos índios guacurus avançado até ali anteriormente, no reconhecimento do tenente-coronel Enéas Galvão. Desta vez fizeram os selvagens, nossos aliados, alegre fogueira do tal mastro e da chupana. Avisaram neste momento ao coronel que o nosso comboio se atolara à saída do Retiro. Decidiu imediatamente que, sem interromper a marcha, iríamos esperá-lo a alguma distância, à vanguarda. Foi o que fizemos assentando o acampamento exatamente no local onde existira a fazenda de João Gabriel. Grosso contingente da vanguarda colocou-se em observação sobre uma culminância que dominava a campana. Quem comandava este destacamento era um capitão da Guarda Nacional do Rio Grande do Rio, Delfino Rodrigues de Almeida, mais conhecido pelo apelido paterno de Pisaflores, homem enérgico, a cuja bravura todos prestávamos homenagem. Vimo-lo olhar fixamente para este, de repente, partido diferente dos pontos, rebou um grito. A fronteira! Da elevação onde se achava o destacamento avistava-se com efeito a mata sombria do Apa, limite das duas nações. Momento soleste, em que entre oficiais e soldados não houve quem pudesse conter a comoção. O aspecto da fronteira que demandávamos a todos surpreendeu. É que realmente era novo. Podiam alguns já tê-la visto, mas com olhos do caçador ou do campeiro, indiferentes. A maior parte dos nossos dela só havia ouvido vagamente falar, e agora ali estava na frente como ponto de encontro de duas nações armadas e como campo de batalha. Notas hereditarta e referências, por ocasião da travessia dos Pantanais e da retirada à Laguna, prestou este oficial, Cesário de Almeida da Nobre de Gusmão, prodigiosos serviços.
Veja de guerra e sertão pelo ar.